Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo, pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 119 e falaremos sobre o tema O Egito Antigo com nosso irmão Thomas Henrique de Toledo Estela. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
Salve, meu querido irmão. Saudações, Cláudio. Saudações a todos os irmãos que ouvem aí o Papo de Bodes. E saudações aí a todo mundo que tem curiosidade para conhecer essa maravilhosa civilização.
Que beleza, meu irmão, que beleza. Tá falando de onde, meu irmão?
Eu estou aqui em São Paulo, exatamente no Butantã, na Universidade de São Paulo, aqui na USP.
Que beleza, só a USP mesmo para nos dar essa oportunidade de bater um papo com o professor Thomas. Meu irmão, me diga uma coisa, e a maçonaria aí, como é que tá em São Paulo?
Na medida do possível, tá todo mundo unido, tá todo mundo se ajudando. Na próxima semana, inclusive, vou dar uma palestra para 5 lojas aí, para debater o tema do Antigo Egito também. E, inclusive, o grão-mestre da grande loja do estado de São Paulo vai estar presente. Então, nós estamos construindo aí uma sociedade justa e perfeita na medida do possível.
Você sabe, mas aqui é quase a casa dos irmãos de São Paulo, né? Porque tem um irmão aí chamado Paulo André, que traz um monte de irmão de São Paulo aqui para dar entrevista. Você sabe disso.
Olha, que ótimo. O São Paulo tem uma vantagem que tem muita gente que mora aqui. Diz que a maior capital nordestina do Brasil é São Paulo capital. Aqui tem mais nordestino do que no Nordeste.
Rapaz, é verdade, viu? Mas Paulo André é daí, o grandão é daí, viu? O homem entende tudo.
O Paulo.
Paulo André, você conhece Paulo André?
Conheço, muito gente boa.
É o grandão. Esse é um abraço grandão. Aqui ao nosso querido Paulo André, que está sempre articulando aqui irmãos para dar entrevista. E ele gosta muito desse tema. E aí a gente
Inclusive, a gente participa junto do capítulo Rosa Cruz, Filaletes Paulistas, né? Então a gente se vê de vez em quando aí nos altos graus.
Esse é o Paulo André. Eu quero ver quando é que ele vem aqui em Salvador para curtir o Egito Antigo aqui em Salvador.
Oh, vai curtir com o Olodum aí, né?
Entendeu? Ele vai cantar Faraó aqui.
É!
Inclusive, essa semana, a loja Luz do Oriente, aqui das grandes lojas estaduais, aniversário de 100 anos, eu estive lá presente, tomando uma cervejinha, com a minha caneca maravilhosa lá de alumínio que foi ofertada lá para os irmãos, e curtindo vários sons, e aí fiz até umas lives aí e joguei aí para a galera que curte as nossas redes sociais, e a galera ficando ligada como é que é as festas da maçonaria aqui em Salvador, é bastante animada, viu? Muita
Opa,
cerveja muita... e muita curtição.
Bom, considerando que a ordem surgiu como surgiu no fundo de uma taverna, né?
Tá vendo você?
Mistura essa tradição cervejeira já da ordem com mais alegria do baiano, vai dar nisso.
É por aí, meu irmão. Então vamos que vamos, né?
Vamos que vamos.
Mas chamada O Currículo do Bode.
Thomas Henrique de Toledo Estela é historiador e professor universitário. É graduado em História, pós-graduado em Antigo Egito pela Universidade de Barcelona, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutorando em Arqueologia pela Universidade de São Paulo, USP. Foi pesquisador visitante da Universidade da Califórnia, Los Angeles. Na maçonaria, foi iniciado em 2008. É mestre maçom da loja Thomas Mouros, número 4006, do Grande Oriente do Brasil, Gobi, São Paulo. Faz parte também da loja de pesquisa Gonçalves Ledo, número 2. É membro da Ordem Rosa Cruz, AMORC, da Ordem Hermética da Aurora Dourada e do Círculo Hermético de Alta Magia.
Mas, meu irmão, afinal, como é que começa a história do Egito?
Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente costuma dizer que história e pré-história, a divisão é exatamente quando surge a escrita. E no caso do Egito, nós temos um fenômeno que acontece simultaneamente. Nós temos o surgimento da escrita, o surgimento do Estado faraônico, o surgimento das características que a gente vai identificar daquela cultura que a gente chama de Antigo Egito, tudo mais ou menos simultâneo, acontecendo aí por volta aí da transição do que a gente chama de Dinastia Zero, que é o final do período pré-dinástico, até o surgimento da primeira dinastia, que é o primeiro faraó, o rei Narmer. Então, isso aconteceu por volta de 3100 antes da Era Comum, ou, se preferirem falar, antes de Cristo. E isso vai durar, esse estado faraônico, até a conquista do Egito pelo Império Romano, naquela história lá que a gente conhece da Cleópatra com Júlio César, com Marco Antônio, que enfrentou ali o Augusto, toda aquela situação, que é no ano 30 antes da Era Comum. Entretanto, quando os romanos conquistam o Egito, eles vão ficar ali mais uns 400 anos ali conquistando o Egito. Depois, quando tem a divisão do Império Romano com o Império Romano do Oriente, né, o Império Bizantino, posteriormente, o Egito passa ao domínio bizantino. E depois nós temos ali um processo, no fim ali do Império Romano, que é a cristianização do Egito e depois a islamização do Egito. Então, a cristianização do Egito foi muito cruel com as antigas tradições, eles fecharam os templos, né? Então o Império Romano proibiu os cultos pagãos do Império, e aí a gente tem a última inscrição em hieróglifo, que seria um dos caracteres ali fundamentais da história do Antigo Egito, no ano de 495, no templo de Philae, 495 depois de Cristo, né, na Era Comum, e aí nós temos o fechamento daquele templo, que foi o último bastião da civilização egípcia. Então, esses são os marcos aí temporais que a gente tem. Então, a gente pode dizer que o Egito faraônico, mesmo sob o controle romano, ainda sobreviveu até o processo de cristianização. E aí, quando veio a islamização, a língua egípcia, que ainda era falada, ela deixou de ser falada e substituída pelo árabe. E aí, realmente, a gente considera que a civilização egípcia entrou em ocaso, né? Ela deixou então de existir. Entretanto, mesmo ela hoje não existindo, ela ainda é a civilização mais duradoura da história da humanidade. Hoje a gente só tem uma civilização que pode concorrer com o Egito, que é a China, que ela se unificou aí, acho que no ano, se não me engano, 290 antes de Cristo, 291 por aí. E a China, né, ela é a única hoje que talvez um dia consiga alcançar o Egito. Quem viver, viverá.
E a Índia também não seria uma dessas aí, irmão?
A Índia é uma civilização antiga. Na verdade, qual que é o problema? A gente fala Índia pensando hoje o Estado Nacional Indiano, pensando nesse país chamado Índia, que tem uma delimitação. Mas na Índia, assim como na Mesopotâmia, assim como na própria China antiga, nós temos uma série de civilizações que se sobrepõem no tempo e no espaço. Então vamos dar um exemplo. O que a gente chama de Mesopotâmia, nós tivemos ali Suméria, Babilônia, Acádia, Caldeia. Então todas essas, cada uma dessas era uma civilização diferente. A Síria, né? E aí, quando a gente fala do Egito, o Egito não. É uma única civilização no mesmo território por uma sequência aí muito longa aí de milênios.
Interessante que o Egito, o que nós chamamos de Egito Antigo, vamos tratar assim, o Egito Antigo tem uma característica interessante, que é a questão das unificações, né? Isso a gente está falando do início mesmo ali, do o Baixo Egito com o Alto Egito, algo assim, aquele momento ali, eu acho que é um momento chave, né? Para que a civilização em si venha a fluir, né? O início, pelo menos, né?
Exatamente. A gente diz que as duas civilizações mais antigas são a Suméria e o Egito. Mas tem uma diferença muito grande entre as duas. Primeiro porque a Suméria era uma cidade-estado. Então o que ela era? Uma cidade murada, e essa cidade controlava outras cidades ali ao redor, mas basicamente a civilização da Suméria se dava em torno desses muros, dessas cidades. E o Egito não, o Egito era uma civilização territorial. Então, o Egito, ele tinha ali as suas fronteiras naturais, que a gente chama ali a primeira catarata do Rio Nilo, ao sul, e ao norte o Mar Mediterrâneo. Que aí nós temos ali um ponto que é exatamente onde foi fundada a primeira capital, que é Mênfis, que ela fica exatamente onde se dava, onde o Rio Nilo ele abria na forma de um delta. E aí o delta seria o Baixo Egito e o Alto Egito seria o Vale do Nilo. E aí então, portanto, eram duas geografias bastante diferentes, porque o Baixo Egito era uma região ali bastante fértil, bastante coberta ali de, como é que a gente pode dizer, de assim uma série de braços do Rio Nilo, e esses braços aí podiam então abastecer cidades, abastecer vilas rurais, inclusive garantir o transporte ali de barco, tudo. E o Vale do Nilo, basicamente, é um único braço do Nilo, que é um dos maiores rios do mundo. Ele sempre disputa com o Rio Amazonas qual que é o maior rio do mundo. Aí alguém vai, acha uma nascente, aí muda, né? Então aí o Nilo e o Amazonas estão sempre aí na disputa de qual que são os dois maiores rios do mundo. Mas na prática, o que que acontece com o Egito? Essa unificação do Alto e do Baixo Egito, tradicionalmente a gente fazia uma leitura literal, né? Então, tipo, o faraó do Alto, o rei do Alto Egito, na verdade, não era faraó ainda. Ele conquistou o Baixo Egito e aí ele se tornou rei do Alto e Baixo Egito, que é Nisutbit. Aí ele se torna o primeiro faraó. Apesar de que a palavra faraó, ela só vai ser utilizada mais ou menos ali uns 1.500 anos depois, quando eles vão usar o termo Per-Aa, que quer dizer casa grande. Então, a menção, a associação do faraó ao palácio, ela é uma coisa mais tardia na história do Egito. Então, é a mesma coisa que a gente chamasse, por exemplo, o presidente do Brasil de Palácio do Planalto, ou o presidente dos Estados Unidos de Casa Branca. Então, é um título posterior. Então, os títulos originais do faraó é Nisutbit, rei do Alto e do Baixo Egito, senhor das duas terras, filho de Ra, Horus de Ouro. Então, esses são alguns dos títulos que ele tem.
Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes.
E a história do Egito antigo é muito longa, o irmão já deu aí aquele panorama. É claro que aqui a gente não tem a intenção de fazer um estudo aprofundado, até porque aqui esse bate-papo para que as pessoas interessadas realmente vá em busca da pesquisa. Nosso interesse aqui é fazer esse link, que é um programa sobre maçonaria, e a gente vai evoluindo aqui na conversa. Mas antes de chegar até a maçonaria, meu irmão, me diga uma coisa. Tem até um livro que a gente tem lá na nossa livraria, na Como Tal, que é o chamado História Geral da Iniciação, que é, na verdade, um artigo que o grande secretário de Cultura das grandes lojas de França escreveu, isso no século XIX ainda, que ele fala um pouco sobre as questões iniciáticas das civilizações. Ele vai citando as principais civilizações e, claro, o Egito. Eu queria que o irmão falasse um pouco sobre essa importância do ato iniciático e da simbologia que existia no Egito Antigo.
Isso é muito interessante, porque o Egito era uma sociedade em que a classe dos sacerdotes e da realeza, ela passava por uma série de rituais de iniciação, principalmente o faraó, no caso aí da realeza. Então, essas iniciações, nós temos elas, isso tudo documentado, não é uma coisa de, ah, eu acho, não. A gente sabe, por exemplo, que um templo egípcio, ele não era como uma igreja católica ou evangélica que as pessoas vão lá e assistem uma cerimônia. As pessoas ficavam do lado de fora do templo e no templo só tinha acesso os iniciados. E cada câmara de um templo era acessada por quem era de determinado grau, por quem era de determinada função sacerdotal. Por exemplo, o Sanctum Sanctorum do templo de Karnak, que é o maior templo do mundo já construído até hoje, ele só podia ser acessado por duas pessoas, pelo faraó e pelo sumo sacerdote. porque lá era onde ficava a estátua que era consagrada ao deus, era uma estátua de ouro. Então, os egípcios acreditavam que o deus habitava aquela estátua. Então, aquele lugar era tão sagrado, que só duas pessoas podiam entrar lá. É, aí, os altos sacerdotes, eles entravam na sala que antecede a sair. E aí, os sacerdotes intermediários numa sala intermediária, e os sacerdotes ali, aprendizes, eles ficavam no primeiro, na primeira parte ali do templo, né? Então, você tinha toda essa distribuição aí de hierarquias. Essas hierarquias variavam de templo para templo, cada templo tinha os seus rituais, eram rituais fechados, eram rituais que a maior parte deles não ficaram registros, porque eles eram transmitidos oralmente. Alguns, a gente tem alguns registros nas paredes do templo, que a gente chama de registro epigráfico. Então, a gente tem ali, por exemplo, então, nos templos dedicados aos faraós, a gente tem, por exemplo, as chamadas listas de reis, que o faraó ele era uma pessoa normal. A partir do momento que ele era coroado faraó, que ele era consagrado faraó, ele se tornava um deus, mas não é ele que virou um deus. É o deus Horus que passou a habitar o corpo dele. Então é por isso que ele recebe o nome de Horus. Então nós temos, por exemplo, o templo de Osíris, dedicado ao deus da ressurreição, tá, relacionado aí ao grau 3 na maçonaria simbólica. Esse deus Osíris, o templo dele, nós temos ali toda a lista dos faraós que antecederam o Sete I, que foi quem construiu aquele templo. E é muito interessante que eles faziam ali um determinado ritual em que eles invocavam o nome de cada um dos faraós que antecedeu ele e aí reafirmavam que ele era o continuador de uma tradição. Então, esse era um ritual. Havia um outro ritual também, que era o Festival de Sebe, que era quando o faraó ele completava 30 anos de reinado. O Festival de Sebe, que era conhecido como Jubileu, o faraó ele tinha que entrar numa espécie de arena e fazer corridas, carregar peso. Ele precisava enfrentar alguns... sair na porrada com alguns soldados, ele precisava domar algumas feras, alguns animais, para ele provar que ele ainda tinha porte físico e constituição para poder continuar governando o Egito. Então você tinha todos esses tipos de rituais. E alguns, uma série de outros ainda, que a gente pode ir comentando aí aos poucos.
Inclusive tem rituais com os quatro elementos também, né, irmão?
Olha, a palavra alquimia, ela, uma das possíveis origens dela é que ela venha do árabe al-kemet. Al quer dizer um artigo, né? Então, Al Jazeera, né? Que é aquela rede de TV, lá, tudo que começa com al é a mesma coisa que o ou a para os árabes. Então, Kemet quer dizer Egito, quer dizer terra preta. É o nome original ali que os egípcios chamavam. Então, al-kemet seria provavelmente o nome de alquimia. Então, muitos conceitos que a alquimia emprestou vêm de lá. Mas essa questão dos quatro elementos, especificamente, é muito mais grega do que egípcia. Então, sim, a gente tem no Egito, mas no Egito já sob domínio grego, no período ptolomaico, nos templos que fundiram a cultura egípcia com a cultura grega. Originalmente, no Egito faraônico, eu nunca me deparei com uma situação assim, falando sobre essa ideia, essa noção de quatro elementos. Mas havia rituais com fogo, havia rituais com a água, havia muito incenso, havia também rituais ali de purificação na areia, na terra. Então, você tinha isso, mas essa noção de quatro elementos, eu acho que ela é muito mais grega dos filósofos pré-socráticos, e ela chega no Egito ali por essa influência. E vale a gente mencionar também que boa parte dos filósofos gregos estudaram no Egito, né? Começando ali pelo legislador Solon, por Pitágoras, por Heráclito. São tantos ali que a gente até perde a conta. Platão estudou no Egito, né? Então assim, são muitos.
Há quem diga que os gregos não inventaram nada, foram lá e só deram nome às coisas do Egito. Tem alguma coisa a ver isso, irmão?
Eu acho um certo exagero. Claro que os gregos têm seus méritos, né? A gente pode dizer que assim, os gregos beberam muito da fonte egípcia. Os gregos tinham muito respeito pelo Egito. Os egípcios para os gregos eram como se fosse assim, aquele mundo antigo de sabedoria. Então, eles tinham esse respeito, eles aprendiam muito. Mas essa noção que a gente tem de logos, essa noção que a gente tem de filos, essa organização do conhecimento filosófico, do pensamento aristotélico, platônico e socrático, isso a gente tem que acreditar aos gregos. Realmente, assim, eles têm mérito nisso tudo. É curioso porque eles influenciaram os gregos e depois os gregos influenciaram o Egito. Tanto que eu vou até te contar uma curiosidade. Na final do campeonato europeu que a Grécia disputou, os egípcios todos se pintaram ali com bandeira azul e branco. O Egito inteiro ficou pintado de azul e branco porque eles têm uma ligação histórica com a Grécia. Então, logo, se tem um time na Europa que os egípcios torcem, é o time da Grécia, a seleção da Grécia, pelo vínculo histórico. Porque eles não consideram os gregos como um invasor, como aconteceu, por exemplo, com os persas. O Egito estava sob domínio persa, os persas eram muito cruel. Quando Alexandre o Grande chegou lá, e aí conquistou o Egito, eles absorveram a cultura egípcia e, na prática, mantiveram. Então, houve um casamento, diria que assim, inclusivo. Né? Eles não chegaram lá destruindo tudo. Eles chegaram ali e respeitaram os egípcios. Claro que era um Estado, claro que os ptolomaicos não eram nenhum santo, né? Reprimiam as revoltas, faziam tudo, mas nada diferente do que os faraós faziam, só que eles mantiveram as tradições e não violavam os templos, pelo contrário, preservavam.
Espetacular. E o irmão falou aí dessa questão dos gregos e a provocação que eu fiz em relação à questão da invenção, mas assim, o que é que a gente poderia acreditar como invenção egípcia de fato mesmo?
Ah, são muitas coisas, né? A escrita, nós podemos dizer que assim, são três civilizações que são as primeiras civilizações que criaram a escrita. Uma que são os egípcios, outra que são os sumérios e outra que são os elamitas, no atual Irã. Então seria o Egito, Iraque e Irã, os três berços da escrita. Só que aí você pode perguntar, quem que veio primeiro? É um pouco difícil a gente dizer isso, porque assim, a escrita que a gente tem sistematizada mais antiga é a cuneiforme sumeriana. Entretanto, os egípcios já usavam caracteres hieróglifos na mesma época. Claro que assim, não tinha uma gramática estabelecida, não tinha o nível que vai ter na época do chamado egípcio clássico, que é quando a estrutura gramatical da língua está definida, quando você tem até gêneros literários estabelecidos. Então isso tudo é um momento bem posterior. Mas a gente pode dizer sim que a escrita é uma invenção egípcia. Outra invenção que todo mundo gosta é a cerveja.
Ah, essa daí a gente aqui tem que se controlar para não louvar essa invenção.
Complicado. Olha, mas mais uma vez, a cerveja, ela não foi uma invenção exclusiva dos egípcios. É que existem vários tipos de cervejas no mundo. Então existe uma variedade específica, uma não, várias variedades específicas que foram 100% egípcias. Mas tem outras que foram invenção ali dos povos mesopotâmicos, e também existem algumas cervejas pré-históricas encontradas na região da Turquia. Só que no Egito eles criaram uma cerveja que é muito deles e que perdurou por muito tempo, e foi uma invenção própria dos egípcios. Que é outra coisa também, o papiro, né? Que hoje a gente usa o papel, mas os egípcios inventaram o papiro. Os egípcios inventaram, que mais? Do ponto de vista religioso, o primeiro texto religioso da história da humanidade é egípcio. Nós não temos nenhum livro anterior aos textos das pirâmides, que é o corpus religioso mais antigo que a gente tem em algum lugar. Né? Então, o que mais que a gente pode dizer? A gente pode dizer que os egípcios também inventaram uma série de armas, uma série de coisas adequadas ao estilo de vida deles, porque o que acontece? A gente precisa sempre entender que qualquer civilização é produto do seu meio. Então, os egípcios, tudo que eles desenvolveram para a sua vida foi desenvolvida com o objetivo de você se adequar àquele meio, aquela vida ali no Rio Nilo, no deserto. Agora, por exemplo, se os egípcios inventassem alguma coisa para aquela vida, para aquele meio, para aquele ambiente, isso fosse trazido, por exemplo, para o Peru dos Incas, isso não ia funcionar, porque é uma distância, primeiro que um vive ali no deserto, na África, no calor, o outro vive no frio, nas montanhas, e até porque a temporalidade que separa os egípcios dos Incas é gigantesca. Os Incas é uma civilização que surgiu no século 13, 14, depois da Era Comum, depois de Cristo. Agora, os egípcios, essa altura, já eram bem islâmicos e a civilização faraônica já estava toda enterrada debaixo da areia na época que os Incas floresceram enquanto império. Só para ter uma ideia de como não tem conexão entre esses povos antigos.
Apoio cultural www.comotal.com.br. Artigos maçônicos.
E falando nessa questão toda da, que estava enterrada, né, talvez o que mais nos chama a atenção na cultura egípcia seja o fato deles construírem aquelas pirâmides que até hoje é objeto de várias especulações, de várias teorias. Enfim, né, o povo egípcio é o primeiro grande construtor da humanidade, meu irmão?
Olha, depende do que você chama de grande. A gente tem construções megalíticas, monumentais, anteriores às pirâmides. Por exemplo, na Turquia a gente tem lá um templo que chama Göbekli Tepe. Então, esse templo, ele é um templo que data aí da transição do Holoceno Pleistoceno para o Holoceno. Então, isso dá aí mais ou menos aí uns entre 10, 12 mil anos atrás. Então, esse templo é uma construção megalítica mais antiga que a gente tem noção. Mas ela nem se compara com a dimensão das pirâmides. Para ter uma ideia, nós temos uma construção megalítica que é contemporânea às pirâmides, que é Stonehenge, na Inglaterra, mas a quantidade de pedra e a engenhosidade para construir as pirâmides, ela nem se compara com relação ao que foram outras obras antigas. A pirâmide mais antiga do mundo foi a pirâmide construída por faraó Djoser, pelo sábio arquiteto Imhotep, um grão-mestre arquiteto, que era sumo sacerdote de Heliópolis, grão-vizir. A lista de títulos de Imhotep daria aí umas 10 páginas, aí, porque o cara era muita coisa, era um sábio. Escreveu tratados de medicina, tratados de arquitetura, tratados de engenharia dos materiais, coisas que a gente hoje aqui ficaria de queixo caído de quanto esse homem foi um gênio, né? Uma espécie de Leonardo da Vinci do mundo antigo.
Foi o que eu imaginei logo aqui. A primeira pessoa que me passou aqui a cabeça foi Leonardo da Vinci, pelo fato dele ter essas múltiplas habilidades. E quando fala de pirâmide, sempre tem aquela história, né? Como é que foi construído aquilo com a tecnologia da época, meu irmão?
Olha, eu vou te contar um segredo aqui. O segredo nunca antes revelado, o segredo oculto. Quem construiu as pirâmides, anotem aí, pega um papelzinho e anotem. Foram os ETs, egípcios trabalhadores. ETs, egípcios trabalhadores, não extraterrestres. Então, memorizem isso, egípcios trabalhadores. A gente sabe exatamente quem foram os construtores das pirâmides, a gente sabe o nome do arquiteto da Grande Pirâmide, a gente sabe onde foram sepultados, do que viviam, o que eles comiam, como eles eram casados, então a divisão do trabalho, como funcionavam as equipes de trabalho, a gente sabe de onde vinham as pedras. Então muita gente pergunta como? Basta estudar. Aliás, eu quero aqui fazer uma recomendação. Eu tenho um canal no YouTube chamado Farol de Alexandria e eu disponibilizei gratuitamente um curso que eu ministrei para a USP chamado Arqueologia das Pirâmides do Egito. Então acessem lá o canal Farol de Alexandria e façam o curso que está lá gratuitamente.
Que beleza, então, que maravilha, viu, meu irmão?
A visão científica, não tem teoria conspiratória. Não tem...
Mas deu uma introdução aí, porque aí os nossos ouvintes aqui já vão sabendo pelo menos um caminho, diga aí.
Esse curso a gente começa, a primeira aula inclusive a gente já fala das teorias conspiratórias, a gente já desmonta todas, né? Já todas aquelas besteiras que falam ali de extraterrestre, Atlantis, seres do espaço, seres multidimensionais, tudo isso a gente desmonta, porque a gente mostra os sítios arqueológicos, a gente mostra como foram feitos ali os transportes, o que a gente tem de documentação, o que a gente tem de registro. Então tem coisa, claro, que a gente não vai saber todos os detalhes nunca, né? Não tem como a gente saber como é que eles cortaram especificamente essa pedra aqui, A gente sabe como eles cortavam pedras em grandes quantidades.
Mas eles adquiriam essas pedras aonde?
Olha, o que as pessoas pegam e às vezes pensam que era uma grande engenhosidade transportar essas pedras, 90% das pedras usadas nas pirâmides foram tiradas dali, do mesmo lugar das pirâmides. Então, você, quem visita o Egito, pode chegar lá e ver o canteiro onde ficavam essas pedras. Então, tem até a marca que eles deixaram ali, da onde eles cortavam as pedras. Então, dá para ver exatamente na medida que eles cortavam. E é claro que assim, as pedras de revestimento elas vinham de uma canteira mais nobre. Mas 90, 95% das pedras das pirâmides, basicamente, é para você cobrir ela. Então, a grande parte ali das pirâmides que a gente vê... porque qual que é o problema? A maioria das pessoas olha para as pirâmides e vê o quê? Vê a parte de fora. E as pessoas veem a parte de fora e falam, olha que pedra maravilhosa, que pedra perfeita, pedra pesa não sei quantas toneladas. Mas as pedras que eles usavam eram pedras leves, assim. A maioria, 1, 2 toneladas. E 1, 2 toneladas, você coloca ali 5 caras para puxar no trenó e vai. Aí fala, mas os egípcios não tinham inventado a roda. Como que eles podiam construir as pirâmides sem a roda? Eu quero perguntar, alguém usa roda no deserto? Sabe? Os egípcios não precisavam da roda para construir pirâmide. Não faz sentido, eles usavam trenó. E era assim que eles costumavam fazer. A gente tem registros iconográficos, a gente tem, inclusive a gente tem ali, foi encontrado o barco onde, que fica ali bem num fosso ali na frente, que era onde a alma do faraó iria se direcionar para que esse barco levasse ele para além vida. E aí ninguém encontrou disco voador, nave espacial. Encontraram barcos, e barcos feitos pelos egípcios, com a tecnologia que eles tinham na época, em que eles sequer usavam cola. Eles usavam uma espécie de, como é que posso dizer, tipo uma cordinha, que eles amarravam as madeiras, mas eles amarravam de um jeito tão bem feito que ela não deixava a água entrar. Não usavam, eles usavam, na verdade, eles não usavam prego, perdão. Eles usavam tipo uma colinha e eles colocavam elas amarradas.
Mas há de se notar que elas estão aí, né? Então, foi uma construção realmente notória em relação às outras civilizações todas, porque se você for parar a analisar esses anos todos, elas estão lá, né? Magníficas e retratando a história. Senão, quanta coisa essas pirâmides guardam a ponto do irmão estar aí nos dando, né, algumas pistas, né, que eu sei que é preciso um aprofundamento para chegar a um conhecimento sobre a história do Egito, mas só dessas pistas aí que o irmão vem trazendo nos instiga a pesquisar e a estudar sobre o Egito Antigo. Né? E essas teorias da conspiração realmente são frutos, né, a grande parte, pela própria ignorância, né, e pela própria imaginação, né, irmão? É muita coisa que o povo inventa, né?
É o seguinte, na verdade, eles inventam essas mentiras para ganhar dinheiro. Então, a gente pode chegar aqui, a gente pode inventar uma mentira e se alguém comprar, comprou.
Mas eu digo assim, o povão mesmo, né, que escuta e assim compra mesmo a mentira no sentido maior da palavra, né?
Exato. Sabe? Compra no sentido literal, porque
também.
Aquele maluco lá que tem o cabelo arrepiado lá do History Channel, quando ele veio para o Brasil, estava custando R$500 para assistir uma palestra dele, e todos os auditórios que ele ia estavam lotados de gente para ver o cara falar um monte de mentira, porque o que ele fala é mentira. Ele não tem ciência naquilo lá. O que tem é um cara que inventou uma história ali para poder ganhar dinheiro disseminando fake news. Pseudociência. Porque, assim, a maior parte das pessoas não estuda arqueologia. Então, as pessoas sempre fazem a mesma pergunta. Como que eles construíram as pirâmides? 90% das questões relacionadas a esse como a gente já respondeu. Só que aí, esses 10% que faltaram geraram centenas e milhares de novas perguntas. Então, enquanto o pessoal ainda está perguntando como que eles transportavam a pedra, a gente já respondeu isso. Agora a gente quer saber coisas mais complexas, como que se organizava a vila dos trabalhadores, o que, que eles viviam, como que eles tinham atendimento médico, como que se organizava o trabalho. Então, assim, as perguntas que ainda o povo estava ali perguntando lá atrás, isso tudo já está respondido, mas agora a gente tem questões muito mais complexas a serem descobertas. Quer que eu dê um exemplo aqui? A questão do escaneamento digital que eles fizeram ali na Grande Pirâmide, eles usaram ali uma técnica que você escaneia a partir dos raios cósmicos, eles descobriram que existe um grande vazio dentro da pirâmide que é do tamanho de um avião e que pode guardar uma sala onde esteja ali guardados os tesouros do faraó que nunca foi aberta. Então isso sim é uma coisa científica, isso é uma coisa séria. E aí a nossa pergunta, o que tem lá dentro? Isso a gente ainda não sabe. Isso é uma coisa que a arqueologia no futuro vai descobrir. Ela não pode chegar lá quebrando tudo, porque senão ela pode comprometer a pirâmide. Então vai ter que se criar uma tecnologia para se chegar até esse grande vazio. Pode ser que esse grande vazio tenha uma sala cheia de tesouro, pode ser que seja só um vazio.
É porque uma coisa também que aconteceu bastante foram roubos, né?
Sim, desde o começo, então é importante a gente... muita gente fala, mas dizem que as pirâmides são tumba de reis, mas chegaram lá e não encontraram nada. É mais uma ignorância de quem faz esse tipo de afirmação, porque a gente tem a documentação que quando terminou o Reino Antigo, que é a época do auge da construção das pirâmides, o Egito entrou numa revolução social. As pessoas começaram a queimar e a destruir todos os símbolos do Egito faraônico com o objetivo de criar um outro tipo de sociedade. Só que aí não deu certo. Aí outro faraó chegou, restabeleceu a unidade do Egito, mas nesse período revolucionário eles invadiram as pirâmides e saquearam. Então a gente já sabe que o Egito passou por essa convulsão. E a gente sabe que depois, no período mais posterior, os faraós passaram a ser enterrados no Vale dos Reis, que é muito mais fácil de proteger do que as pirâmides. Então, os próprios reis pararam de colocar os seus tesouros em lugares como as pirâmides, exatamente com o intuito de proteger do roubo, do saque.
Espetacular. E essa egiptomania, meu irmão? Então, o seu irmão já falou aí das teorias das conspirações, mas tem também aquelas pessoas que, não só por imaginação, mas também por comparação. Então, assim como maçonaria tem a ver com a questão da construção, né? O maçom, a própria palavra maçom, pedreiro, e essa coisa da nossa simbologia ser altamente ligada ao ato de construir e todo esse processo, vários irmãos fazem essa comparação. Por mais que a ciência diga, né, que a nossa origem está ali ligada à questão medieval, da construção das igrejas, tem irmãos que viajam para essa antiguidade do ato de construir em si com as corporações operativas, e tem outros também que viajam numa perspectiva mais mística, começam a ter os vislumbres místicos. Como é que o irmão vê essa questão dessa suposta influência do Egito Antigo na maçonaria?
Olha, vamos entender o seguinte, a maçonaria é um fenômeno europeu na sua origem. Ele surge na Europa, então ele sim tem influência das corporações, das guildas medievais. Só que isso foi, como é que eu posso dizer, surgiu ali e se readecou quando vieram as constituições, quando surgiu o iluminismo, quando surgiu todo aquele contexto que foi criada essa chamada maçonaria especulativa. Então, no contexto europeu, sim. Mas se a gente joga para o mundo antigo, a gente já está entrando no mundo das lendas. Então, o grau 3 não significa que aquela história aconteceu. Aquilo é uma lenda. Tanto que está nas próprias landmarks como a lenda do grau 3. Não é uma história real, não é uma história factual. E tudo que acontece no grau 4, 5, que vai seguindo, vai continuando a lenda, tudo isso é lenda. Tudo isso são alegorias criadas para você passar um valor, para você passar uma mensagem, para você ter um impacto da iniciação. Então tudo isso é lenda. Agora, quando a gente fala do Egito, a coisa é mais lenda ainda, porque na verdade a gente sabe que... Então vamos dar um contexto histórico. Maçonaria surge no século XVIII, a maçonaria operativa. Nós temos
especulativa.
Especulativa. Então surge a maçonaria especulativa no século XVIII e ela vai ser ali um reduto do pensamento iluminista, das revoluções, pensamentos republicanos, abolicionistas, todas as visões progressistas que tinha encontravam na estrutura maçônica a condição de se desenvolver. Só que também havia outros segmentos que eram também perseguidos pela igreja, que eram os chamados esotéricos, místicos, que vão conseguir também adaptar os rituais maçônicos a isso. Então a maçonaria ela vai ser esse combinado de política com misticismo, com esoterismo. Então isso sempre existiu. E sempre no ambiente que você juntava pessoas de várias classes sociais, de vários credos religiosos e de várias organizações políticas. Então, hoje, nós temos um Brasil aqui que tem direita, esquerda, tem um monte de ideologia. Naquela época, era republicanos, monarquistas, em cada época deu um jeito. Mas, no século XIX, nós temos o fenômeno em massa da chamada egiptomania. Então, Napoleão foi para o Egito, quando ele voltou do Egito, ele trouxe ali, ele levou para o Egito, na verdade, um monte de cientista. Esses cientistas catalogaram o Egito, desenharam, fizeram toda ali uma coisa incrível. E aí, o que, que ele conseguiu fazer? Divulgar toda essa cultura do Egito para as massas europeias.
Ele redescobre o Egito, né? Mais ou menos isso, né?
Em termos assim, se a gente tiver uma visão eurocêntrica, assim, porque o Egito sempre estava lá, né?
Sim.
Só que
ninguém sabia como era, né? Toda essa história
perdida, né? Pensa uma coisa, o que chegou do Egito para o Ocidente, para a Europa? O que chegou do Egito? Basicamente duas coisas, a Bíblia e os textos dos gregos que visitaram o Egito, tipo Heródoto. Então, os ocidentais, né, os europeus, sempre tiveram uma visão distorcida do Egito. Só que quando Napoleão vai para lá e registra o Egito, traz o Egito registrado, o que ele traz? Ele traz uma visão completamente nova, na verdade, uma visão velha de algo que estava perdido para aquela cultura europeia. E quando Champollion, em 1822, consegue traduzir os hieróglifos pela primeira vez, a gente começa a saber o que os egípcios pensavam a partir deles mesmos. E aí isso tudo gera um grande alvoroço. Então vai ter um monte de enxertos de rituais egípcios em rituais maçônicos, rosacrucianos, Golden Dawn, todas as ordens esotéricas que vão surgir no século XIX, ou então que já existiam e que vão se readequar, vão começar a incluir a influência egípcia, porque o Egito, tanto para os gregos quanto para os hebreus, sempre foi uma referência de espiritualidade. E aí, quando você coloca a origem, né, coloca o Egito, você mexe com o imaginário. E aí as sociedades secretas ali da época fizeram todo um movimento nesse sentido. Mas é uma coisa que vem a posteriori, não é uma coisa que veio lá de trás, foi se mantendo e que depois se revelou. É o contrário. Foram enxertos à medida que o Egito foi sendo descoberto e que esses textos egípcios, que esses rituais egípcios, essas escritas egípcias foram sendo traduzidas e interpretadas.
O mito de Íris, Osíris e Horus seria um desses aí em relação à lenda do terceiro grau?
Olha, esse mito especificamente, nós temos uma fonte que é greco-romana, que é de Plutarco. Então, essa fonte, o que, que ela fez? Ela chegou para nós, inclusive, se você for ver Mozart, né? Mozart é século XVIII, ele coloca lá na flauta mágica. Então, você tem lá uma iniciação dos mistérios de Osíris e Ísis, só que o que, que Mozart leu? Ele leu Plutarco, que já é aí o período tardio, o período aí greco-romano do Egito, e ele leu também o Asno de Ouro do Apuleio, que o Apuleio ele fala, né, um capítulo ali sobre a iniciação dos mistérios de Osíris e Ísis, que se dá, no caso, na Roma Antiga. Então, essas fontes vieram já sob uma influência greco-romana. Então, o que se sabia do Egito era o que os gregos, romanos e hebreus tinham trazido, não aquilo que os próprios egípcios mostraram e que só foi possível a partir de Napoleão e a partir da tradução da Pedra de Roseta e da interpretação da escrita hieroglífica.
Fala um pouco mais dessa Pedra de Roseta, irmão.
Olha, é importante, porque a gente está exatamente nos 200 anos da descoberta dos hieróglifos. Então, os hieróglifos egípcios eles foram traduzidos por Jean-François Champollion em 1822, só que não foi ele sozinho que fez isso. Ele se baseou em estudo de pessoas que antecederam ele, Então, só citar aqui alguns nomes, né? Thomas Jung, o Achleberg, que é um austríaco, tem também o Silvestre de Sacy, que foi inclusive o professor do Champollion. Então, o Champollion foi o que assim, finalizou o processo, né? Quem interpretou a chave, a grande chave ali da tradução dos hieróglifos. Então, a Pedra de Rosetta é um decreto do faraó, de um dos Ptolomeus, e nesse decreto ele tem um texto que está em hieróglifo, está em demótico, que é uma escrita tardia do Egito, e em grego. Então, como já sabia o grego, foi possível, então, a partir disso, traduzir tanto o hieróglifo quanto o demótico. O demótico que já se tinha ali um estudo acerca dele, e o Champollion também ele já tinha estudado o copta, que é a última fase da evolução da língua e da escrita egípcia, e aí, com isso, se utilizou essa pedra para fazer a tradução. E a partir disso, se pode hoje ler o Livro dos Mortos, ler a Contenda de Horus e Sete, é possível se ler uma série de textos de origem egípcia nos próprios hieróglifos.
E o Livro dos Mortos, irmão, é verdade que se fala muito que ele seria a primeira vez que se tem, vamos dizer assim, algo organizado falando sobre a vida após a morte. É por aí?
Não, o Livro dos Mortos ele já é uma terceira geração de textos funerários. A primeira geração são os textos das pirâmides, que data aí do Reino Antigo. Depois a gente tem os textos dos sarcófagos, que datam do Reino Médio. E o Livro dos Mortos já é uma fase mais madura, que data do Reino Novo e do período tardio. Tanto que assim, as versões mais organizadas e sistematizadas do Livro dos Mortos é a chamada Recensão Saíta, que é do período Saíta, que é do terceiro período intermediário até o período que a gente chama aí arcaico, né? Período arcaico não, perdão, até o período tardio. Então, portanto, é um Egito bem mais maduro que é o Egito do Livro dos Mortos. Então, o Livro
de quantos
dos Mortos,
anos data mais ou menos aí, então?
O Reino Novo, a gente considera que o Reino Novo ele começa em 1550 a 1069. Então, o Livro dos Mortos, ele é alguma coisa em torno disso aí. A gente não consegue dar uma data precisa. Mas é nesse contexto aí, então, mais ou menos aí 1500 antes da Era Comum, há 3500 anos atrás, mais ou menos, começa a surgir esse formato Livro dos Mortos. Porque muitos textos que estão no Livro dos Mortos já estavam nos textos dos sarcófagos e já estavam no texto das pirâmides.
Novinho ele, né?
O texto das pirâmides, a gente pode dizer ali que ele tem, vamos lá, mais ou menos aí uns 4 mil anos, né? Uns 4 mil anos é muito antigo. É que pois o Livro dos Mortos ficou famoso, né? Todo mundo fala do Livro dos Mortos porque, na verdade, não tem nem esse nome, né? O nome original dos egípcios é Sair à Luz do Dia, o nome original, não é Livro dos Mortos.
E o irmão falou aí dessa questão das influências que houveram nas ordens. Eu acredito que o Rosa Cruz, talvez, essa influência ficou muito mais notória do que na maçonaria, né? Na maçonaria é preciso ter, vamos dizer assim, uma vontade maior para que essas influências fiquem mais claras, mesmo que sejam indiretas. A Ordem Rosa Cruz, acho que isso aí fica mais notório. E a gente tem um episódio aqui falando sobre a Ordem Rosa Cruz. Quem não escutou, vai lá, episódio número 20, das antigas, lá, com o Frater Rogério Chaves da Silva. É um dos campeões de audiência, dá um saque lá, que ele faz um panorama sobre a história da Ordem Rosa Cruz, um panorama científico, né, com documentos e tal, e como é que é que essa ordem, principalmente a MORC, né, se tornou o que ela se tornou no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. É um episódio muito bom.
A MORC ela reivindica a sua fundação pelo faraó Akhenaton, só que isso não tem documentação nenhuma, o conceito de ordem não existia naquela época, tal qual a gente conhece hoje. Então, isso provavelmente foi ali uma inspiração que o Spencer Lewis teve, que ele colocou ali por vontade própria, não que haja qualquer coisa relacionada a isso.
O irmão da ordem ele trabalha nessa lógica aí também. Coloca isso aí muito mais no plano lendário do que no plano factual. Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
Escreva um livro! A acesse www.editorareligare.com.br. Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
Ninguém escreve um livro sozinho. Irmão Thomas, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente uma participação que Margarete Menezes gritaria faraó. Mas eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais. Seja livre.
Bom, então eu quero aqui agradecer ao irmão Cláudio, agradecer aí toda a equipe aí do Papo de Bodes. Quero fazer uma saudação aos irmãos e ao público em geral que está ouvindo aí esse podcast. Dizer que é uma honra a gente compartilhar esse conhecimento e convidar vocês para seguirem o meu canal no YouTube, o Farol de Alexandria, porque lá vocês vão ver muita coisa científica sobre o Antigo Egito, sobre as civilizações antigas, sobre mesmo a história do Brasil, a arqueologia brasileira. Então nós temos muitos assuntos interessantes. Sigam a gente lá no Farol de Alexandria. E também, se vocês se interessam aí por geopolítica e relações internacionais, também tem um outro canal meu no YouTube chamado Professor Thomas de Toledo, que vocês podem também aí ver a discussão sobre temas mais contemporâneos. Mas como esse assunto do Egito tem mais a ver com o contexto aqui, eu recomendo para vocês o Farol de Alexandria.
Irmão Thomas, satisfeito!